Então, querer linkar a ortografia à etimologia, eu tenho até um capítulo aqui sobre etimologia, mostrando que não existe etimologia, etimologia acaba sendo um mito que a gente procura achar. É assim? Quando a gente propõe, por exemplo, que se elimine o H inicial das palavras, é porque a gente vê as dúvidas dos alunos. Quando você fala em ágil, não tem H. Quando você fala em agiógrafo, agiologia, tem H. E quem é que vai saber por que que tem H? Ouviu a palavra, deveria saber escrever. E aí dizem, como o homem vai perder o H? Que absurdo. Bom, no início da nossa língua, homem não tinha H. Não existia esse H inicial em homem, hoje. Não tinha esse H. O verbo haver era sem H. Então, depois, quando se teve a febre de querer ressuscitar a grafia latina, se fez isso mal e mal. Então, algumas coisas funcionam, outras não funcionam. Por exemplo, o inglês é mais preocupado com a grafia latina do que nós. Estender em inglês é com X, o nosso é com S. E no latim era com X, por que que nós estamos com S? Então, tem um capítulo aqui mostrando que não dá mais para se basear na etimologia, até porque não se pode ensinar para o aluno a origem de todas as palavras. Mas se pode ensinar, sim, que ele aprenda. Vamos continuar no X. Usa-se X para as palavras de origem africana. Existe uma dança dos quicongos chamada Xica. Portanto, deve ser escrita com X. Vai aos dicionários. Está tudo com CH. Então, para que estudar essa regra? E aí se coloquem na minha posição, 73 anos. Né? 73 anos, 52 anos de pesquisa. E meu motorista chega de uma viagem de férias na fazenda da família dele no Piauí e me contando que ele estava com o chacho na mão. Eu falei, o que é chacho? Falei, é um tipo de facão. Eu falei, como é que escreve? Ah, não sei, porque eu nunca vi escrito. Aí eu falei, como é que se escreve chacho? Com X ou com CH? Bom, parece uma onomatopeia, deve estar cortando cana, qualquer coisa desse tipo. Mas eu fico na dúvida, eu vou escrever como? Então vamos procurar nos dicionários. Não está dicionarizado. Então não posso escrever... Eu não posso escrever, porque não existe regra. Então, se nós temos tantas dúvidas entre X e CH, nós podemos eliminar o CH e ficar só com o X para isso e resolver o problema de todos os que aprendem. Então, ali existem... Por favor, para cima. Então, o problema da etimologia, vocês vão ler, né? É importante ler, porque a gente mostra que não existe essa possibilidade. A etimologia hoje é um mito. O acordo exige muitas modificações, ajustes necessários. Vou deixar para, forma, né? Vou deixar outros casos, mas vamos pegar ali, por exemplo. Você vai ter exemplos de primitivos escritos de um jeito e derivados do mesmo primitivo escrito de outro. E aí você vai inverter, vai pegar um outro exemplo que inverte. Inverte a lógica. O absurdo do, um outro absurdo do acordo é dizer que as exceções estão consagradas pelo uso. Ué, tudo está consagrado pelo uso, então não se faça acordo. Duplas grafias. Existem muitas palavras que têm duplas grafias e uma pronúncia. Para que isso? Por causa do acordo, Nós temos na internet milhares de professores nos perguntando se mudou o conceito de paroxítona e oxítona, porque, na realidade, o acordo usa, nas regras de acentuação, né, ele usa oxítonas, as oxítonas terminadas em ditongo são vistas como oxítonas. Antigamente eram proparoxítonas. Hoje eles falam em proparoxítonas aparentes. Então já caiu em concurso público que a palavra é proparoxítona. Por exemplo, a palavra colégio. Gamboa. Não, gamboa não. É, qualquer palavra que termine em ditongo que vire hiato ou em hiato. Ditongo crescente. É, já caiu que palavras essas são proparoxítonas. E muitos alunos entram com recurso dizendo que são proparoxítonas aparentes, então elas não são proparoxítonas, só têm aparência de proparoxítona. E um ponto desse tira um emprego de uma pessoa. Né? Outro problema é que o conceito de aglutinação no acordo é confuso. Todas as nossas gramáticas mostram o que é aglutinação e o que é justaposição. O acordo fala em aglutinação várias vezes, dando exemplo de justaposição. E aí professores nos perguntam, mudou o conceito de aglutinação? Bom, outra coisa é o uso do hífen. Na realidade, se a ortografia começou a ser organizada cientificamente em 1875, isso é também discutível. Já havia preocupação de organizar a ortografia já no século XIII, no século XV, no século XVI. Pedro de Magalhães Gândalvo, por exemplo, já se preocupava em organizar a ortografia. E se a gente for observar, durante todos esses séculos, a gente vai perceber um capítulo que é o hífen, que nunca foi bem organizado. Todos os senhores que estão aqui presentes, antes do acordo ortográfico, os senhores sabiam usar o hífen? Decorar aquele número enorme de radicais, etc., prefixos, vocês sabiam? Não sabiam. E agora, depois do acordo, sabe? Não sabe, desculpa. Se eu começar a pegar exemplos do Volpe, eu vou começar a mostrar que ninguém sabe. Porque o que é dito não é o que é feito. Então, eu me aventurei, porque a minha preocupação é buscar simplificar. Eu me aventurei. E aqui eu apresentei uma proposta de uso de hífen, que só tem duas regras para o uso do hífen. Depois vocês podem ler. São 22 regras, com um monte de exceções, transformadas em duas regras, sem exceção. Na realidade, eu não sou especialista, eu sou um estudioso. E o que eu estou fazendo, por esse movimento simplificando a ortografia, é apresentar propostas que abram a discussão. O maior obstáculo à simplificação da ortografia e à atuação do professor em sala de aula, porque o professor fica desmentido em sala de aula, todo professor de português, quando entra no assunto ortografia, ele entra em sala de aula inseguro e vendido. Tá? Principalmente hoje, que o aluno tem lá o laptop e fala, professor, não está assim não. Então, a minha preocupação é apresentar alguma coisa da qual se possa partir e buscar soluções para o século XXI. Os séculos que passaram, já passaram. Esse ensino baseado na etimologia sempre foi, não era uma etimologia, era uma pseudo-etimologia. Esse ensino é dos séculos que foram. Nós podemos agora, com a linguística comparativa, com a linguística aplicada, discutir fórmulas objetivas e racionais para as quais eu dou um ponto de partida. Com certeza, 200 sugestões críticas vão aparecer. Mas isso aqui é um ponto de partida. Perceberam? E é isso que eu acho que o Senado Federal, através dessa casa, está entendendo. É necessário que se pense melhor. Outra coisa. A Academia Brasileira de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa são dois, vamos dizer assim, ápices da cultura dos dois países. Só que cada academia só tem um especialista, né, que seja capaz de discutir tecnicamente um acordo ou uma ortografia. Um especialista. Hoje existem trocentas academias, existem trocentas associações, e na realidade todos têm que participar de uma discussão. E não se pode deixar o professor de fora disso, porque o professor é que lida com o aluno. Eu aprendi em sala de aula, porque é o aluno que ensina a gente. Então, eu queria dizer que o texto que está aqui entregue, eu gostaria que fosse visto como ponto de partida para uma discussão aberta e para que se crie um organismo internacional para organizar essa ortografia, como outras línguas têm. Muito obrigado.
Professor Hernani Pimentel, muito obrigado pelas suas exposições e ponto de vista. Em sequência, passo a palavra ao presidente da Academia Brasileira de Filologia, senhor Antônio Martins de Araújo, para o uso da sua fala.
Excelentíssimos senhores senadores, doutor Ciro Miranda e sua vice-presidente, doutora Ana Amélia, a quem agradeço a distinção do convite para, na condição de presidente da Academia Brasileira de Filologia, vir até cá apresentar meu ponto de vista sobre as pendências do iminente acordo ortográfico luso-brasileiro e em cuja pessoas cumprimento a sua brilhante e operosa equipe, que em muito boa hora dá-nos o ensejo de trocar ideias com outros especialistas de vários pontos do país sobre aquele palpitante tema. Cumprimentos que desejo estender a meu amigo e colega de longas datas, professor Hernani Pimentel, que muito bem deu de si para que se propiciasse tão frutífero debate. Assim lhe estrago aqui e agora para exame um breve ensaio sobre, chamado Uma Breve Mirada sobre o iminente acordo ortográfico luso-brasileiro. Já se passaram vários decênios que as nações anglófonas, francófonas, hispanófonas, etc., designaram seus especialistas de alto nível em ortografia a fim de discutirem e consertarem com os especialistas de suas ex-colônias e as eventuais divergências entre seus países, já então todos, política e administrativamente independentes e soberanos, a fim de aprovarem uma só ortografia, respectivamente para o inglês, o francês e o espanhol. Lamentavelmente, muito depois dessa convergência de propósitos, por uma série de razões, dentre as quais avultou a recuperação de sua independência e soberania, após a vitória da Revolução dos Cravos, na discussão em favor da aprovação de uma só ortografia por parte do nosso país de Portugal, com suas ex-colônias africanas, esse consenso vem demorando a acontecer. Nossos irmãos lusitanos sempre acolheram com simpatia e carinho os turistas brasileiros que visitamos seu belo e acolhedor país. Mutatis mutandi, muitos e muitos anos já se passaram dos ataques aos então pejorativamente chamados de galegos, que precederam a proclamação de nossa independência política e administrativa por parte do príncipe lusitano, Dom Pedro I, que muito amava nosso país e principalmente nossas patrícias mestiças, a uma das quais concedeu o título de Marquesa, a Marquesa de Santos. Como o estudo dos sucessivos sistemas ortográficos de um idioma não pode dissociar-se da história do país em que ele é praticado, impõe-se lembrar, aqui e agora, o que preceitua George Canguilhem no ensaio O Objeto da História das Ciências, com que abre a obra intitulada Epistemologia, editada pela Tempo Brasileira, com seus colegas Bachelard, Miller e Foucault. Eis o que ele diz, a página 11 daquela obra, aspas. Sem a epistemologia, seria impossível discernir dois tipos de história, ditas das ciências, a dos conhecimentos superados e a dos conhecimentos sancionados, quer dizer, ainda atuais, porque ativos. Como a natureza não dá saltos, impõe-se também promover uma rápida mirada sobre sucessivos tentamens para domar as regras ortográficas de nosso idioma. Os meus predecessores aqui na mesa já se referiram a alguns deles, em especial o meu querido confrade da Academia Brasileira de Filologia, o professor Dr. Evanildo Cavalcante Bechara. Nossa Academia Brasileira de Letras, da qual ele é sócio, e a Academia das Ciências de Lisboa, a qual é sócio, o Malaca Castelheiro, que esteve entre nós e prometeu vir ao nosso congresso do ano que vem, da Academia Brasileira de Filologia, no Rio de Janeiro, coeditaram sucessivamente nos anos de 31, 32, 43 e 45 o seu acordo ortográfico com seu respectivo formulário. Ora, muito que bem. Desculpe. Entre as dezenas de propostas de reformulações ortográficas da língua portuguesa, merecem lembradas a ortografia portuguesa até 1500, apresentada como dissertação de doutorado em filosofia em inglês, que está escrita à Universidade da Pensilvânia, em Filadélfia, no ano de 1948, uma especialista cujo nome eu omiti, desgraçadamente omiti aqui. Daqui a pouco virá, o meu censor vai liberá-la. A ortografia da língua portuguesa de João Franco Barreto, Lisboa, João da Costa, 1671, As Regras de Magalhães de Gândavo, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1981. A Ortografia e Origem da Língua Portuguesa de Galhardo, Lisboa, Galhardo, 1767. As Regras Gerais Breves e Compreensivas no Escrever da Língua Latina e Portuguesa do Padre Bento Pereira, Coimbra, João Antunes da Silva, 1753. A Ortografia e o Modo de Escrever Certo na Língua Portuguesa de Álvaro Ferreira de Vera. A de Duarte Nunes do Leão, Lisboa, há um texto que eu distribuí aí, eu fiz distribuir aqui, sobre uma análise que eu chamo a Duarte Nunes do Leão e a saudade do latim. Comumente se ouve falar em de Leão. Ele não é de Leão da Espanha, ele é de Lyon da França. Então, há diferença entre esse I e o E. Duarte Nunes de Leão, Lisboa, Imprensa Nacional, 1983. O Compêndio de Ortografia de Frei Luiz de Monte Carmelo, Lisboa, Antônio Rodrigues Galhardo, 1767. As Regras Gerais Breves e Compreensivas no Escrever Língua Latina e Portuguesa de Bento Pereira, Coimbra, José Antunes da Silva, 1753. A Ortografia ou Modo de Escrever Certo na Língua Portuguesa de Álvaro Ferreira de Vera, Lisboa, Matias Rodrigues, 1631. O Verdadeiro Método de Estudar, volume 1º, do padre Luiz Antônio Vernei, Lisboa, Sá da Costa, 1949. É interessante lembrar que nas cartas do Verdadeiro Método de Estudar, o padre Vernei, muito oportunamente, já nos meados deste século em que ele editou, século XIX, se não me engano, 1800, por aí, ele reivindicava o direito das mulheres terem o direito à universidade, o que lhes era negado pelos seus maridos para que fossem dominadas mais seguramente por eles, não é?